Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvinte. Uma ótima semana para você. O Salão Verde de hoje começa com algumas informações sobre o chamado Abril Indígena. Por causa do Dia do Índio, comemorado nesta quinta-feira, 19, uma série de atividades está programada para acontecer em todo o país durante esta semana.
Pois é, Ana. A partir desta segunda-feira, cerca de 1.000 índios devem acampar na Esplanada dos Ministérios, aqui em Brasília, para aquela que é considerada a maior mobilização já organizada para o Abril Indígena. Neste ano, um dos principais temas em discussão serão os problemas de demarcação e proteção às terras indígenas no país.
Só para se ter uma ideia, segundo o Instituto Socioambiental, ISA, há no Brasil pelo menos 272 territórios reivindicados por povos indígenas que sequer são considerados demanda para demarcação pela FUNAI. Além disso, de acordo com o ISA, o Ministério da Justiça deixou passar o prazo legal para a publicação das portarias declaratórias de 34 áreas em processo de demarcação.
E os representantes indígenas não reclamam somente da lentidão nos processos de demarcação. Os índios também dizem que continuam não sendo consultados sobre as várias obras de infraestrutura que afetam seu território, algumas delas listadas, inclusive, no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC.
É, Mônica, os povos indígenas argumentam que sem a proteção ao seu território, conflitos fundiários e violência tornam-se rotina para diversas comunidades. Eles também denunciam que o atendimento às suas necessidades de saúde e educação continua precário.
Para tratar de todos esses problemas, representantes de mais de 100 povos indígenas que estarão em Brasília nesta semana aguardam encontros com o presidente Lula e também com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Ellen Gracie. Está prevista ainda a realização de uma audiência pública aqui no Congresso Nacional no dia 19 de abril.
Nesta semana, a FUNAI também deve anunciar a instalação de uma Comissão Nacional de Política Indigenista. A ideia é que o governo, organizações não governamentais e os próprios índios discutam em conjunto uma política voltada a esses povos. Recentemente, uma das principais agências de notícias sociais e ambientais do país, a Carta Maior, quase encerrou suas atividades por problemas financeiros. O caso da Carta Maior levantou uma discussão sobre as dificuldades enfrentadas pelas chamadas mídias alternativas para conseguir financiamento e patrocínio.
A situação realmente não é fácil, Ana. Alguns profissionais envolvidos nesses projetos defendem, por exemplo, a instituição de uma política pública de informação que permita a sobrevivência desses veículos tão importantes para a democratização da comunicação no Brasil. A Ana fez uma matéria sobre essa questão que a gente confere agora.
Na internet, desde 2001, a agência Carta Maior surgiu por ocasião do primeiro Fórum Social Mundial, realizado em Porto Alegre. Desde então, a agência, assim como outras chamadas mídias alternativas, busca abordar de maneira diferenciada temas sociais, políticos e ambientais que nem sempre recebem a atenção de grandes veículos. Nos últimos meses, no entanto, uma séria crise financeira atingiu a Carta Maior, obrigando-a a reduzir o volume de informações e a, inclusive, atrasar o salário dos funcionários. O editor-chefe da agência, Flávio Aguiar, diz que agora, com a perspectiva de fechamento de novos contratos publicitários, a situação tende a se normalizar. Para Flávio Aguiar, o sufoco por que passou a Carta Maior, infelizmente, não é novidade entre pequenas empresas ou cooperativas de comunicação, dependentes principalmente de contratos publicitários com estatais. Isso porque esses veículos não costumam receber verbas publicitárias de grandes empresas. Além disso, em geral, eles não cobram pela informação divulgada. Na avaliação de Flávio Aguiar, para garantir a democratização no acesso à comunicação, o governo precisaria instituir uma política pública de informação específica para esse segmento.
Ou seja, não se pode aplicar a uma iniciativa como a da Carta Maior ou outras o mesmo critério de julgamento de alcance, etc., que se aplica, por exemplo, a um órgão como uma revista semanal que circula no país inteiro, etc. Deveria haver um critério específico para esse tipo de empresa, para esse tipo de iniciativa, que deveria ser, inclusive, definido, como eu disse, de forma transparente. transparente, clara e universal.
No caso especificamente de mídias ambientais, Flávio Aguiar não descarta a possibilidade de um eventual imposto de renda ecológico prever incentivo financeiro a empresas e pessoas físicas que investam em projetos de comunicação ou educação na área. O projeto de criação de um imposto de renda ecológico está em discussão na Câmara. Para o jornalista Washington Novaes, a criação de um incentivo financeiro a projetos ambientais é positiva e urgente, especialmente nestes tempos em que temas como o aquecimento global estão na ordem do dia. Atuante na área ambiental, Novaes concorda que a disputa por patrocínio é difícil e, assim como Flávio Aguiar, também defende mais políticas públicas de informação.
Nós vamos ter que encontrar caminhos para que essa informação chegue à sociedade e para que a sociedade mude os seus formatos de viver. Agora, isso exige também, mais do que programas de educação ambiental ou de patrocínios culturais ou ambientais, exige políticas públicas, exige políticas de governo, de informação, e isso nós praticamente não temos.
Recentemente, Washington Novaes teve que adiar para junho o lançamento de uma série de programas especiais sobre os índios do Xingu por causa de problemas com patrocinadores.
A gente acabou de ouvir na matéria da Ana um pouco do trabalho da Carta Maior. Se você quiser conhecer melhor as informações divulgadas pela agência, entre no site www.agenciacartamaior.com.br, repetindo www.agenciacartamaior.com.br.
A maior quadrilha de tráfico de animais silvestres em atuação na Bahia foi desmantelada pela Polícia Federal na última semana. A Operação Arara Preta cumpriu 20 mandados de prisão e 26 de busca e apreensão na Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro.
Segundo a Polícia Federal, a quadrilha traficava cerca de 1.500 animais por mês. Baseados na Bahia, os traficantes enviavam diversas espécies de animais silvestres, como araras azuis, para o Rio de Janeiro e São Paulo. De lá, de acordo com a polícia, muitos eram vendidos para o mercado internacional após criadores conseguirem falsificar documentos de legalização dos animais.
Bom, Mônica, é sempre bom a gente lembrar que o tráfico de animais silvestres é um crime que, além de cruel, afeta o equilíbrio ambiental brasileiro. Então é importante denunciar essa prática. Pela chamada linha verde do IBAMA, qualquer agressão ambiental, inclusive o tráfico de animais, pode ser denunciada. O número da linha é 0800-61-8080. Repetindo, 0800-61-8080.
A Justiça Federal concedeu liminar autorizando a reabertura do Porto da Cargill em Santarém, no Pará. A liminar contraria a decisão anterior, que determinava o fechamento do porto até que a empresa apresentasse estudos de impacto ambiental relativos à construção do terminal usado para escoamento de soja. Com a nova liminar, a Cargill está autorizada a manter o porto aberto, embora ainda seja obrigada a apresentar o estudo.
Organizações ambientalistas consideram a atual decisão contraditória. De acordo com Greenpeace, sem o estudo, a empresa não terá licença de operação e, sem a licença, o porto vai operar na ilegalidade.
O Greenpeace alerta ainda que a reabertura do porto pode ser inócua. Isso porque, nesta segunda-feira, a Cargill deve voltar aos tribunais para apelar da decisão de realizar estudo de impacto ambiental. Dependendo do resultado do julgamento, novamente o terminal poderá ser fechado.
E no próximo bloco, confira como tem sido grande o interesse das crianças por notícias relacionadas às mudanças climáticas. Até já!
Estamos apresentando Salão Verde.